Cagando Regra.
Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um episódio, o 17º episódio, um número aí nada agradável, do nosso podcast Cagando Regra. Eu sou André Fran, se você não me conhece, eu sou jornalista de internacional, fiz alguns programas reportando de lugares como o Japão depois do tsunami, missão da ONU no Haiti, Iraque, Afeganistão, Somália, Chernobyl, lá no Multishow com o Não Conta Lá em Casa, depois na Globo News com Que Mundo É Esse, além de outros programas por aí, comentarista também de internacional, escrevendo coluna no Estadão, até na rádio, estive lá no 89 FM, enfim, estou sempre por aí dando minhas cacetadas, basicamente sobre jornalismo internacional, países e pautas caóticas por esse mundão. E quem fazia o nosso programa, né, a produtora, sempre discutia na hora de lazer ali os temas que não eram tão nobres assim, ou até alguns mais nobres, e a gente resolveu trazer essa discussão de redação para frente dos microfones, que virou esse podcast, onde a gente caga a regra com toda a desenvoltura, trazendo para vocês informação sem compromisso. Achei que todos iam falar em coro, mas ok, eu falo sozinho, tamo junto. Quando eu digo tamo junto, estou aqui com o nosso advogado responsável pela nossa proteção legal e jurídica, né? Não corremos em qualquer tipo de crime, mas também que traz o seu conhecimento, a sua sabedoria para várias de nossas produções. Afinal de contas, ele gosta das luzes, da fama, das câmeras, dos holofotes. Eu estou falando do nosso doutor Bisteca, Marcelo Cabral. Boa noite.
Boa noite, queridos cagandras. Tal qual o Luciano do BBB, eu adoro a fama, eu amo a fama, eu busco a fama. Mentira. Eu odeio a fama. Vamos lá. No finalzinho desse Mercúrio retrógrado, vamos dar nossa cagadinha de regra, né, semanal, que é uma delícia.
Tem outra coisa que você parece com o Luciano, Bisteca?
Não tenho nada em comum com ele. Eu sou um homem careca, calvo.
É isso aí. O doutor Bisteca fez uma saudação aos cagandas. E já quem percebe aqui as sutilezas, os Easter Eggs, ele já fez uma citação astrológica, porque hoje é um dia, né? Um dia que aí grandes, famosos astrólogos, né, deixaram o palco, finalmente.
Charlatão.
Vamos falar sobre isso mais pra frente, porque eu quero apresentar ele, que já soltou aqui a sua voz aveludada, a sua presença carinhosa e consciente, socialmente empática. Eu tô falando do nosso comentarista do coração de ouro, mas também da pitadinha de comentário sarcástico e irônico, né? Aquela carinha, quem não te conhece que te compre, Raspim. Nosso redator Rafael Montenegro, o homem mais desconstruído do Brasil. Boa noite, Raspim.
Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos cagandes. É triste porque perdemos uma grande figura brasileira, uma estrela, Elza Soares. E
que susto.
Um luto, pelo menos a gente perdeu uma grande... Bom, a gente tá falando de cagando, é uma grande merda brasileira, a gente perdeu hoje também, que a gente vai poder entrar mais a fundo aí nesse esgotinho hoje.
É isso aí, hoje...
Que introdução maravilhosa do Caspinha hoje, hein, Fran?
Ele brinca com a gente, ele é cheio de nuances, esse jeito dele, né, que seduz a todos nós. Hoje estamos sem a presença do nosso Beguido, o designer responsável pelas artes da produtora, mas a ausência dele é quase que algo confirmado, né, já tá... Sempre ali confirmada a ausência de Beguido nos nossos podcasts, já é uma tradição. Mas também, por enquanto, talvez ele apareça aí no meio, interrompendo como é de seu feitio, o nosso Felipe César Marins, nosso diretor de fotografia, nosso cineasta e crítico de plantão, né? Sempre criticando a vida, a natureza, a existência em geral. Mas hoje, dia especial, que a gente tem convidada especial, nossa, como a gente colocou aqui, a nossa amiga na Disney Plus. É muita moral, hein? Quem pode falar assim, ah, eu tenho uma amiga que trabalha na Disney Plus, eu dou essa carteirada toda hora. Tá comentando
sonho,
sério? Tá comentando sério e falar, ah, pois eu tenho uma amiga que trabalha na Disney Plus e ela disse isso, isso, isso. Eu tô falando da nossa querida produtora do audiovisual, diretamente de Los Angeles, só que agora aqui mais pertinho da gente, felizmente, Amanda Saeg. Boa noite, Amanda. Sinta-se em casa.
Boa noite, que prazer estar aqui, fã número um do podcast, né? Tô sempre aí no chat, então tá aqui é uma honra, né? Cagando regra com vocês. Obrigada pelo convite.
Sinta-se em casa, Amanda tá de casa, né? A gente tá gravando aqui no modo remoto ainda, né? Com todos os protocolos sendo cumpridos. E eu lembro a você que tá ouvindo a gente também aí da sua casa, ou lavando louça, tomando banho, no trânsito, né? Eu citei aqui as formas que eu, pelo menos, mais curto ouvir podcast. Dá o nosso like, a gente está presente ali nos nossos parceiros da Aurelo, então segue por lá, curte por lá. É um play que recompensa o criador de conteúdo. Isso é muito legal da gente citar sempre da Aurelo. Mas a gente está em todas as plataformas também. Se você tem o hábito de ouvir no Spotify, no Apple Podcast, entra lá, deixa o comentário, deixa estrelinha. E isso faz maior diferença para a gente, até para a gente ter o retorno nessa mídia tão solitária que é o nosso podcast, né? Não tem ali o espaço de comentário, o likezinho, né, para a gente ver. Talvez seja bom, né, que a gente também não vê o hate, não vê os caras falando merda, que é super comum. Mas vamos começar direto caindo, porque todo mundo aqui é Disney maníaco, né? A gente tem a nossa parte final, o nosso conteúdo extra do podcast, que é sempre quando a gente traz dicas culturais, fala das séries que a gente está vendo. Várias vezes a gente citou a Disney Plus de graça, né? Nunca recebemos um obrigado do senhor Walt Disney, até porque ele, né, já falecido, no caso, mas ninguém do departamento comercial lá da Disney entrou em contato sequer para um agradecimento, porra, mandar uma camisa, uma assinatura de graça, mas a gente cita porque eles merecem muito conteúdo bom. Então vamos cair direto, Amanda, porque todo mundo aqui é Disney mania, todo mundo quer saber como é trabalhar com a Disney Plus, como é produzir uma série para a Disney Plus, qual a série que você produziu, como era o dia a dia, você tinha uma carteirinha que você dava carteirada em qualquer parque, entrava lá para filmar, era muito burocrático, todo mundo é alegre e feliz, como Mickey e Minnie Mouse. Fala um pouquinho dessa experiência aí.
Ai, foi muito legal. Eu, para ser sincera, eu tinha muitas empresas em mente, né, procurando trabalho, e eu nunca tinha pensado na Disney. Foi assim, né, aconteceu, e aí eu amei, eu tava procurando trabalhos com documentário, e aí além de ser a Disney, né, que não tem como não amar, ainda foi na parte de documentário, de contar as histórias das produções e de diferentes empresas, né? Como é um conteúdo para Disney Plus, assim, é sobre a Disney, sobre a Pixar, sobre Nat Geo, sobre Marvel, sobre Star Wars. Então, foi muito legal por isso, assim, porque deu para sentir bem um pouquinho de cada, né? O que é um pouco caótico em termos de produção, né? Porque isso significa trabalhar com 40 empresas diferentes, né? Porque se você vai fazer um conteúdo sobre o Mickey, se você vai fazer das princesas, é uma empresa. Enfim, então é bem complicado, assim, em termos de logística, mas é muito legal, né, ter acesso às histórias e entrevistar as pessoas que estão trabalhando naqueles projetos, né, quando se de animação ou dos parques há anos, né, e super orgulhosos, apaixonados e, enfim, o escritório onde eles trabalham, assim, né, aqueles cubiculozinhos, nossa, é incrível, assim, todos cheios de personagens e é muito legal. Então são pessoas realmente apaixonadas, assim, as pessoas que trabalham lá são fanáticos, então e é muito legal, e eu gostei muito de contar as histórias dessas pessoas que a gente não vê, né, então tá envolvida nesse projeto foi, nossa, muito, muito legal.
Eu vou puxar direto, então, para a Dr. Bisteca, que eu sei que é Disney maníaco, como eu, e também advogado. Então, saber esse lado, se ele desconfia o porquê dessa coisa de tantas empresas ali dentro, se ele já leu alguma coisa sobre isso. E aí, a Amanda, e ele também responder se já sabe, a Amanda, depois, pela experiência dela, essa parte do dia-a-dia, de trabalho, dos funcionários, também é mágica. É uma empresa que respeita os seus funcionários, que respeita os seus direitos e tudo mais, para ter aquele ambiente saudável, uma coisa mais ali na mágica da Disney.
Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma curiosidade pelo que está acontecendo na Disney, Amanda. Eu tenho lido muito sobre uma pressão que está sendo exercida aí dos acionistas sobre a Disney, sobre o que está acontecendo, questão de resultado, que não está vindo resultado, não aconteceu o que era esperado para o final de 2021. O pessoal na produção de conteúdo, a galera lá da ponta, ela sofre essa pressão para o resultado, para que dê algum resultado no sentido de audiência e como ela vai trabalhar para buscar essa audiência. Então, essa pressão dos acionistas chega a bater lá na ponta da produção da Disney?
Na verdade, esse projeto, ele é produzido por uma... é terceirizado, né? Então, foi uma produtora em parceria com a Disney Plus. Então, a Disney Plus é o cliente, né? Eles são produtores executivos do conteúdo, mas o conteúdo mesmo, como eles têm muito conteúdo no streaming, né? Muito das séries, assim, muito dos filmes, eles são produzidos em parcerias, né? Eles não fazem tudo. Então, eu não senti né? Eu acho que não ia chegar pra gente isso. Eu acho que existe, sim, né, muitas pressões e prioridades dentro da própria plataforma, né? Eu sei que tinha muito estresse nesse show, no Disney Insider, porque é um show que demanda muito, né? Por ser uma produtora pequena, fazendo esse conteúdo envolvendo tantas empresas diferentes, acaba que pesa muito pra eles. Então, dava pra sentir que não necessariamente era a prioridade deles com outros shows, porque eles têm vários desses, né, de por trás das câmeras, assim, mas...
São os meus shows favoritos da Disney Plus, são esses que mostram os bastidores, como é que eles fazem o parque, como é que eles fazem os shows. Esse seu, inclusive, Amanda, falava, era tipo assim, a cada episódio eram uns 3-4 histórias de bastidores, desde a Net Geo, Star Wars, o próprio parque. Cita aí algumas das coisas que você fez lá no programa.
Sim, então, cada episódio, ele tem realmente 3 segmentos, e são bem curtinhos, assim, 5 minutos, 7 minutos, e aí a gente fez de brinquedos, né, do parque, como esses brinquedos foram desenvolvidos, adaptados, né, como é fazer o brinquedo, sobre a trilha sonora, né, uma das músicas daquele novo filme Encanto, né, foi muito legal também, uma compositora maravilhosa. Então, assim, a gente filmou a gravação, né, da orquestra toda gravando, então é muito legal, assim, de alguns, eles estão desenvolvendo aqueles lightsabers, né, do Star Wars para o parque, e aí você entrar lá e ver, né, no escritório deles, assim, os caras que estão desenvolvendo, né, uma coisa super, assim, técnica, é muito, muito legal, eles super orgulhosos, assim, felizes que vão ser entrevistados, né, então tem um Hulk também que é gigante, né, em tamanho real, indo pro parque, então esses foram segmentos muito legais.
Eles estão criando um, tipo, tem um Mickey, a Minnie que passeia pelo parque, vai ter um Hulk em tamanho real agora,
é
isso?
Sim, e é muito louco, porque quando você vê aquele, tem um molde lá, né, que fica no escritório, e aí você vê aquele tamanho, te dá uma proporção assim, totalmente diferente do que, né, fala, nossa, ele seria desse tamanho, ele é enorme, né, então é muito legal, e aí vai uma pessoa dentro, né, mas é muito legal, e eles desenvolvendo assim, aí tem todos os músculos assim, né, a pele, então você vê assim, todas as etapas, assim, do projeto.
Já reservou a passagem para Orlando, acredito eu.
Não, já... pois é, essa era a dúvida, porque eu li há pouco tempo que os personagens da Marvel que iriam andar pelos parques não poderia ser em Orlando, porque em Orlando os direitos são da Universal, então só teria no parque da Califórnia. E eu me decepcionei, falei, pô, se eu tiver que ir para... Porque Disney, para mim, é Orlando, não tem como. Eu não vou ver o Hulk, pô. Eu fiquei decepcionado.
Mas tá aí, a Califórnia é legal também, aí você já vai lá dar uma visitada, né? Tá ali do lado, mas eu não sabia disso. Que interessante.
Mas esse que você viu era na Disneyland, né? Era na Disney de Los Angeles.
Ô, Bisteca, você quer ver o Hulk? Quer ver o Hulk? Só liga domingo na Globo, cara.
Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa.
Mas esse, ele ainda estão desenvolvendo, né? Eles estão bem avançados. Então, eu acho que eles estão no projeto, acho que há 5 anos trabalhando nesse projeto, né? Mas ele ainda não está pronto ainda.
Mas tudo que você fez, todo esse trabalho foi na Disney da Califórnia, né? Ou você foi para Orlando também filmar?
Não, tiveram alguns segmentos. Por conta do Covid, a dinâmica também mudou muito, né? Então, pouquíssima gente ia para essas gravações remotas. Muitas vezes, assim, é muito louco, né? Porque, bom, Flórida é totalmente diferente da Califórnia. Então, com alguns segmentos, assim, que tinham sindicatos diferentes, acho que dos cozinheiros, por exemplo, eles não podiam, era determinado que a gente não podia perguntar se as pessoas eram vacinadas e se elas tinham testado. Porque o que a gente fazia antes das gravações era todo mundo tinha que testar. Em alguns segmentos, precisava de comprovante de vacinação. Então, a gente pedia, as pessoas tinham que falar, mas teve um segmento da Flórida que nem o diretor foi. Então, ele fez remoto com uma produtora executiva lá, né, no lugar, mas eram bem, assim, essas de viagem eram bem, bem restritas. Então, eu fui mais no parque, e o parque à noite, que foi muito legal, né, então depois que o parque fechou, então isso foi uma experiência, assim, incrível, que quando que você vai no parque, né, com ele fechado, então isso foi muito, muito legal.
E foto sem ninguém é uma raridade, qualquer parque da Disney, né, quase um sonho, de fato, né.
Não, exato, e assim, e tudo um silêncio, né? Aí, às 5 horas da manhã, começa a tocar música no parque inteiro, né? Aí você vê as pessoas que estavam... Aí você vê as pessoas indo embora, aí você vê as pessoas voltando. Então, é muito legal. E aí, um que a gente gravou no Star Wars, eles, as pessoas todas fantasiadas, chegando pra trabalhar, assim, é muito legal.
Depois não precisa ficar pagando os turistas brasileiros no Photoshop, pra foto ficar mais, né, mais plástica ali, mais vazia e tal. A Vânia Barbosa tá aqui no nosso chat do YouTube, isso aí é a exclusividade de quem acompanha toda terça-feira, às 8 da noite, a gravação ao vivo que a gente transmite aqui no YouTube. Ela também é Disney Mania, que tem várias histórias da Disney, tá sempre aqui acompanhando, e ela falou, ó, o Hollywood Tower Hotel, eles só mudaram na Disney da Califórnia, que virou o brinquedo dos Guardiões da Galáxia. Acho que o brinquedo do Ratatouille também, que é um dos mais novos e mais modernos, eles só fizeram na Disney de Paris, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tem essas coisas, né, de cada parque também ter a sua particularidade, o que dá vontade de a gente conhecer todas as Disney, inclusive. Pra mim só falta lá da China, inclusive. Já foi no Japão, de Paris, Orlando e Califórnia. Preciso completar esse pentacampeonato.
Queria saber um pouco... Bom, você tá nos bastidores, né, da Disney. E a Disney tem várias coisas de segredo. Óbvio, você não vai poder contar, mas você sabe de coisas que você não pode contar pra gente, que vão sair ainda?
Raspinta é igual repórter esportivo, que fica apurando e não tem nenhuma novidade. Ele fala, olha, informando aqui que parece que o clube ainda não tem informação. Então, chegando aqui informação de último momento, não há ainda informação por parte do clube, ok?
Eu quero saber se ela está segurando a informação, que ela falou aí do sabre de luz, está nos bastidores. Eu falei, cara, a gente está aqui conversando com ela. O Bistec aí fica dando as opiniões dele sobre a Disney, a Amanda já sabendo tudo, tipo, que merda que ele está falando.
Vai comprar passagem à toa, coitado. Não vai ter. O brinquedo vai ser cancelado.
Meu, não sei. Boa pergunta. Tem muito assim, né? Até eles quererem, por exemplo, quando a gente estava no Hulk, né? Que é uma coisa super secreta. E os outros parques, assim, né? Da Universal, eles não têm, né? Então eu lembro deles comentando, né? Que, assim, o que, que vai mostrar, porque, enfim, né? Eles não querem, eles querem mostrar, mas eles não querem que o concorrente veja muito como é a estrutura, né? Desses personagens, por exemplo. Então tem mais isso, assim, tem uma pra qualquer coisa, né, que a gente vai gravar, não pode tirar foto. Então tem, sim, eu consegui tirar umas no parque, mas tem muito isso, assim, essa proteção muito grande com o conteúdo, né? Então a gente não pode divulgar nada e eles são super sérios com isso, mas eu acho que não, assim.
E Amanda, teve alguma... A gente falou aqui no último episódio que depois de trabalhar com futebol, eu e Felipe principalmente, pelo lado, né, de vídeo e tal, de TV, com um clube de futebol, a gente ficou muito desencantado com o meio do futebol. Você, depois que trabalhou na Disney, ficou também um certo desencanto? Perdeu um pouco da magia ou pelo contrário?
Não, eu acho que eu não sei, talvez por não estar tão envolvida na empresa, né? Eu acho que, com certeza, é uma empresa, né, extremamente capitalista. E eu tenho consciência disso, né? Obviamente não é o tipo de trabalho que geralmente eu busco, né? Eu tenho, assim, minha filosofia de vida vai cada vez mais questionando isso, então eu acho que isso me incomodaria mais se eu trabalhasse mais dentro da empresa mesmo, mas, eu achei muito legal, eu fiquei muito apaixonada, assim, de ver as pessoas tão apaixonadas pelo trabalho delas, né, e tão envolvidas e tão orgulhosas, assim, do que elas fazem. Então, acho que é mais isso, assim. Uma questão muito interessante também é o fato de como tudo ele se paga, assim. Então, por exemplo, para a gente comprar passagens, né, marcar, né, tudo, coordenar, tudo era feito através de uma agência da Disney. Então, isso também é uma questão bem complicada, assim, de como eles se pagam e eles pagam tudo para eles mesmos, sabe? Assim, os escritórios, as sedes, os parques, tudo é, assim, eles recebem, se pagam, então fica tudo muito ali entre eles, né? Entre todas essas empresas que eles têm. Então, isso foi uma coisa que eu percebi, assim, essa parte burocrática. É muito burocrático, né, de maneira geral. Eu acho que isso é mais complicado. E até o que pode aparecer, né, para todos os segmentos, por mais que seja Disney, tudo precisava de autorização. Então, você tá dentro do parque da Disney, todas as artes que, né, que aparecem, assim, se tem um quadro ali, tem uma equipe só para isso, para, né, fazer toda essa parte de autorização de imagem, de materiais e as fotos, por exemplo, né, tem um episódio muito legal também no estúdio de Burbank, né, eles fazem um tour que não é tão acessível, você não pode simplesmente ir, né, é um pouco mais restrito, e aí tem um, né, esse acho que é no episódio 8, que é um cara que faz sempre o tour e mostrando, né? E ele tem uma camiseta, né? Toda desenhada, enfim, uma das camisetas tem Mickey. Então, mesmo sendo na Disney, conteúdo pra Disney, não é tão simples aparecer o Mickey. Então, isso tudo é bem, assim, é interessante, mas é meio complicado.
É isso que eu perguntei. Acho que o Raspinha tem uma pergunta nessa linha também, dessa coisa que você falou dos funcionários todos, que são apaixonados por aquilo ali, amam o que fazem. A Raspinha tem a pergunta nessa linha, né?
É, exatamente. Como é que é o processo, assim, seletivo? Tem alguma peculiaridade? Eles fazem aquele cultural fit pra ver se você é, tipo, mesmo fã da Disney, você sabe do que da história, né? Ou isso eles fazem depois. Uma vez você tá dentro, tem um treinamento de você entender, você virar, tipo, fã.
Mesmo sendo por uma produtora terceirizada, né? Você tem essa preocupação de, vamos pegar qualquer produtora com qualquer equipe, ou é uma produtora que tem esse lado, com pessoas trabalhando ali que tem esse gosto também pela magia da Disney?
Não existe, assim, né, a entrevista nessa linha, né, você precisa ser muito fã, mas eles trabalham muito com empresas, né, que fazem conteúdos para eles, né, acaba, isso acho que acontece em todas as empresas, né, você gosta daquele, né, do conteúdo que aquela produtora faz, você acaba sempre trabalhando com ela, né, então essa produtora, ela já fazia outros conteúdos, foi a primeira série, né, isso foi um projeto bem grande, mas não tem isso, mas eu já escutei, eu acho que depende muito também da empresa que você tá trabalhando, talvez na Disney Plus não seja tanto, mas trabalhando pra Disney, inclusive uma menina que trabalhava comigo, ela falou que ela não é assim, ela gosta, mas ela não é super fã, e ela trabalhou num outro show deles, que as pessoas nas reuniões falavam, olha, então, você precisa ter os bonequinhos aí, todo mundo tem bonequinho, todo mundo tem, você não, como assim, né? Tipo, então a galera vinha assim com, né, o escritório, acho que já era remoto, então tudo decorado, e meio que chamaram a atenção dela. Ela falou. Então existe essa coisa do culto, né, a Disney também. Então isso é bem intenso, assim, você vê que realmente o escritório deles, assim, as pessoas levam muito a sério.
Isso parece uma problemática de um episódio de Seinfeld, né? O cara que não tem brinquedo da Disney, trabalha pra Disney, tipo George Constanza e referência virão. Como assim? Eu tenho que ter um Mickey, eu não quero.
Eu tenho uma dúvida só, Amanda. Qual é a relevância do mercado brasileiro para a produção de conteúdos de lá? Tem uma relevância de fato, o Brasil como mercado, por exemplo, a produção, quando acontece a produção, eles levam em consideração o mercado chinês, o mercado brasileiro naquela produção, e qual é essa relevância do mercado brasileiro nessa produção?
Ainda mais agora com a Disney Plus, né, que está presente no mundo todo, no Brasil, tem um filão gigante.
Tem uma relevância muito grande, né? Eu não sei, assim, especificamente desse projeto, eu não senti isso, mas eu sei que alguns anos atrás, né, em reuniões com pessoas da Netflix, tinha isso muito, assim, eles falando que alguns anos atrás, né, agora eu não sei como é que tá, mas não deve ter mudado muito, mas era o quinto maior consumidor de filmes de Hollywood e o Brasil, né, e era segundo da Netflix e o primeiro que não falava inglês, né, país que não tem a língua oficial. Então, assim, isso é muito grande pra eles, né, tanto que logo em seguida eles anunciaram que eles iam investir muito, né, iam fazer 40 séries, acho, 20 séries, mas em seguida mudou o governo, né, ficou um pouco mais complicado, dificultou bastante, né, mas a gente estava num pico muito grande e existe, né, o Brasil consome demais, consome intensamente, né, ali aquela paixão pelo conteúdo e em redes sociais, então eu acho que tem muito, é um país enorme e tem muito, principalmente, né, acho que tinha menos quando eram estúdios, né, a Warner, a Universal, eu acho que mudou muito com a Netflix, né, porque o projeto, a proposta da Netflix é muito diferente, de eles querem fazer conteúdo e alcançar, assim, o americano que mora no Brasil, eles querem alcançar o brasileiro que mora na Alemanha, e eles querem que chegue nos 93 países, agora eu não sei quantos são, mas na época acho que era 93, então eles querem que chegue em todos os países para todo mundo conseguir assistir, e isso mudou muito, assim, né, incomodou muito os estúdios mais conservadores, né, porque existe, assim, eles querem, porque eles veem a potência, né, e também conteúdo brasileiro, eu acho que tem uma relevância grande, assim, em termos da nossa cultura, e o pessoal gosta de brasileiro, acho que no geral, né, então a gente tem muita coisa, né, muita, enfim, um país maravilhoso com pessoas, né, que são super receptivas, então eu acho que tem muitos aspectos aí, muito interessantes a serem explorados.
Acho que, infelizmente, essa visão do brasileiro está mudando de uns anos para cá, vamos tentar reverter isso em breve.
Vai voltar.
Galera, demos um passeio aí pelo mundo da Disney, pelos bastidores do mundo da Disney, mas se você quiser ver ainda mais, e principalmente se você quiser ver esses episódios que a Amanda trabalhou, essa série que ela trabalhou, é a Disney Insider, tem aí pra quem é assinante da Disney Plus. Eu curto muito, e já digo mais, hein, vê a partir do 8º episódio, que a Amanda entrou ali na produção a partir do 8º episódio, são os melhores. Do 1 ao 7, você vai ali, no 8 que o negócio pega, raspinha, o 8 é que fica, o conteúdo fica bom mesmo, de verdade.
Salto de qualidade.
Eu sou meio suspeita, mas é verdade mesmo.
Salta as horas.
Dá pra sentir, assim.
Sabe onde eu tô? Disney World, o Mickey Mouse, Pluto, Panqueca.
Amanda aí, ó, humildade pura. Ouve aí, Dr. Disney. Aumento pra ela, renova a série.
Toque de Midas.
É isso. Saindo do mundo mágico, do amor e da paz de Walt Disney World e quase caindo direto na realidade da guerra, ali aquele imbróglio, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, a China do lado da Rússia, junto com o Irã, e a OTAN do lado dos Estados Unidos, e será que vai ter tropas russas, vai invadir a Ucrânia, Estados Unidos vai botar mísseis na...
Já avisei que vai dar merda isso.
Calma, isso tudo a gente vai falar em detalhes no nosso próximo episódio, com a participação especial de Gabriel Divan e Carapanã, do podcast Vira Casacas, um dos melhores podcasts de política internacional e também de nacional. Eles batem muito no Bolsonaro, que é sempre sadio, mas um dos melhores podcasts. Ouçam Vira Casacas para conhecer essas feras. Os caras sabem muito de política internacional, mas conseguem comunicar de uma maneira leve, apaixonada. É muito bacana. Eu participei do último episódio junto com o Tanguy, já está no ar, inclusive, em que a gente falou sobre esses atletas anti-vax. Foi uma delícia poder xingar durante quase 2 horas Aaron Rodgers, Kelly Slater, Kyrie Irving, mas eles puxando pelo lado político, fazendo aquela análise de como essa coisa liberal, infantil, deturpada pela extrema-direita, desse liberalismo, liberdade individual, a minha liberdade individual de não tomar vacina, como é que isso é uma estupidez e como é que isso foi ganhando força com essa nova alt-right até virar movimento anti-vacina, esses absurdos que a gente encontra hoje. Ouçam aí, ficou bem bacana, não é porque eu participei não, eu participei junto com gente muito mais gabaritada que eu, inclusive, que é o professor de Relações Internacionais e comentarista internacional Tanguy Bagdadi, de outro podcast, né, o Petit Jornal, que também é excelente, mas ouçam lá esse último episódio do Vira Casacas, e no próximo episódio eles estão aqui pra gente comentar com tudo que tem direito, todo esse imbróglio envolvendo a Ucrânia e Rússia.
Vou ter que estudar, né, Fran? Para ficar à altura desses caras aí, vamos ter que estudar.
A gente pergunta a eles, a gente solta a pergunta a eles, e até uma proposta aqui do nosso Felipe, que não está presente, mas eu tive lá, né, eu tive 2 vezes na Crimeia, então analisando essa questão, eu tive ali falando com os jogadores do Shakhtar Donetsk, com os brasileiros, porque o Shakhtar jogava justamente na região de Donetsk, Luhansk, Donbass, e tiveram que sair de lá porque é a região ali do leste da Ucrânia, que é tá avançando ali as forças russas, e é um lado que é muito aliado com a Rússia mesmo, né, como é o pessoal da Crimeia, que foi uma invasão, entre aspas, sem nenhum tiro. Então vamos falar sobre tudo isso nesse dia. Parece confuso, mas é bem... é disputa de poder, né? No fim das contas, a gente deixou 8 mil tropas em alerta de que talvez eles possam vir a ser deslocados para lá. Meu amigo, a Rússia botou 100 mil, já tem 100 mil lá paradinho pro negócio. Ou seja, é muito jogo de poder, né? E tira a gente da embaixada, bota. Não vai ter guerra de Rússia e Estados Unidos. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Pode ter sanção, pode ter, enfim, um monte de coisa, mas vamos deixar para discutir isso mais para frente com essa galera. Hoje, a gente cai direto num tema que atingiu a gente aqui de repente, nas redes sociais, depois teve a confirmação, e eu acho que a gente pode interpretar esse acontecimento através de um de nossos grandes blocos, que é o Qual é a Nota. Solta a vinheta.
Quem começa é difícil. Pablo, qual é a nota, Pablo?
Porque o nosso Qual é a Nota de hoje é único, exclusivo para o astrólogo falecido hoje, Olavo de Carvalho.
Filho da puta!
Já, eu não consegui nem emendar. Eu tenho que ver se a gente conseguia fazer uma análise. Exato. Então eu começo até com o nosso advogado, para ver pelo lado legal mesmo.
Não, eu não quero falar do legal.
Pode... é aconselhável, pode trazer problemas jurídicos, você comemorar a morte de um ser humano, espalhou teorias conspiratórias, falou que sambista não é compositor, falou que a pandemia de coronavírus não existe, falou que educação sexual nas escolas é coisa de putaria, disse que vacina não existia, que cigarro não fazia mal.
E o negócio da Pepsi, hein, Fran, que tem feto dentro do negócio da Pepsi, né?
E tinha células de feto abortadas na Pepsi. Essa foi uma das estupidezes que ele fala mais brandas, né? Porque as outras têm consequências assim, de causar morte, seja com cigarro, seja com o negacionismo da pandemia, que contribuíram com essas 600 mil mortes aqui no Brasil na pandemia.
É claro que tem repercussão jurídica, mas eu não quero falar sobre essa repercussão jurídica. Me desculpa, Fran, não quero.
Eu cuspi agora aqui toda a minha água, porque eu passei o dia xingando ele no Twitter.
Já avisei que vai dar merda isso.
É claro que pode ter, depende da forma com que você faz, né? Mas eu acho que é o momento de celebrar. Infelizmente, ou felizmente, é o momento de celebrar. É um câncer mundial, não é do Brasil, é mundial, tá? Porque esse eu vou ter problema. Esse nem no Brasil ficava fora. E ele tem, de fato, ligação com o Steve Bannon. Tinha ligação. Graças a Deus a gente pode usar esse tempo. Tinha ligação com o Steve Bannon. Quer dizer, era um cara com uma influência nefasta de amplitude global e diretamente no Brasil. Então é momento de celebrar, sim, especialmente em ano de eleição. Esse cara ia causar um caos no Brasil porque ele ia, de fato, insuflar, ele ia colocar os asseclas dele para tacar fogo no país no final de 2022. Tem que celebrar. Nós acabamos de nos livrar de uma desgraça, de uma chaga. Não dá para qualificar. Eu tô tentando não xingar, tá? Peço desculpa, tá vindo na cabeça. Eu tô tentando não mandar a merda a alma desse cara, porque de fato ele tá abraçado com o capeta nesse momento, assim como outros vão abraçar em breve, né? Mas é momento de celebrar, sim. Não adianta que morrer, se morreu ou não morreu, é momento de celebrar. O brasileiro tem que comemorar.
Eu fico muito triste com notícias dessas. Eu fico muito triste com notícias dessas, filho da puta.
Raspinha.
Faltou a nota do Bisteca.
Pô, precisa da nota? Eu queria dar menos. Queria dar menos 10. Não, não, o zero é muito bonzinho pra esse arrombado.
Aí, por falta do Felipe, tem aí o Dr. Bisteca representando aqueles que utilizam xingamento arrombado. Raspinha, você.
Então, eu sou contra comemorar a morte. Já, eu acho que assim, sempre a morte, até foi minha tese da minha monografia na faculdade, foi sobre a morte como uma saída estratégica. Porque geralmente quando a pessoa morre, ela acaba tendo uma certa santificação, né? Que no caso do Olavo, essa santificação não existiu. Foi incrível que não teve, mas também a morte é uma saída muito fácil, né?
E ele não pagou o Caetano Veloso, quer dizer, foi uma saída boa.
Não, não, sem palavra nenhuma. Sem palavra nenhuma. Pra quem não sabe, o Olavo falou que se tivesse corrupção no governo Bolsonaro, ele chuparia o c*** do Caetano Veloso. E até onde nós sabemos, ele morreu sem pagar essa promessa.
Chuparia o quê, Raspa?
Chuparia o
c***. Oi?
O c*** do Caetano Veloso. E até onde nós sabemos, Caetano não se pronunciou, mas até onde a gente sabe, isso não aconteceu. E não, mas o Thiago Amparo falou uma coisa assim que isso eu concordo com ele. A morte acaba sendo fácil pra pessoa, porque em vida ele teria que ter pagado por as pessoas que ele matou, né? Vamos dizer assim, ele matou gente na pandemia com a desinformação dele. Então ele morre e ele acaba não pagando por isso. E achei, também tive uma sensação vendo isso tudo assim, o que aconteceria com se o Crápula hoje em dia, né, que tá no poder, se acontecesse algo com ele, eu acho que seria uma reação parecida, que ia ser quase feriado nacional a morte. E, assim, não preciso nem dizer nada, como diria o Chaves, né, ai que burro, dá zero pra ele.
O nosso querido, sempre citado aqui no podcast, Luiz Antônio Simas, membro sempre presente ali nas dicas culturais, fez um tweet hoje que eu achei muito preciso. Ele falou: a morte não redime ninguém. Tem gente com mania de ser condescendente com canalha que morre. Nessas horas, gosto de me lembrar da frase do Ambrose Bierce, que é um contista, né, um escritor americano. Ele diz o seguinte: epitáfio é uma inscrição num túmulo que mostra que as virtudes adquiridas pela morte têm efeito retroativo. Sensacional, né? É um gênio. E é aquela coisa, vi muita gente falando isso também no Twitter, de morreu, vira santo, quando morre, vira santo. Eu acho que no caso dele, a discussão foi além, né? No caso, não pode xingar, não pode ofender alguém que causou tanto mal, que causou tantas mortes.
E Fran, eu queria até comentar a Paola Carosella, que é aquela que era jurada no Masterchef, muito inteligente, pessoalmente gosto muito dela, mas ela fez um tweet criticando, falando que as pessoas estavam se apequenando, quem estava comemorando. Eu acho que é muito difícil, eu acho que dá para fazer um paralelo. É, não dava para comemorar a morte do Hitler, porque esse cara causou morte de centenas de milhares de pessoas. Então, como é que não dá para comemorar? Que tipo de eu tô me apequenando porque eu tô feliz que um débil mental que faz um mal surreal à população brasileira simplesmente faleceu? Eu não tô comemorando que ninguém matou ele, foi lá dar um tiro na cabeça dele. Quer dizer, eu acho que tá na hora também de ponderar um pouquinho, deixar cada um ter a sua emoção, respeitar a emoção de cada um. Acho que pode comemorar, eu acho que cada um tem que ter o respeito ao próximo.
E teve gente que foi além, no pior sentido, e eu não vou nem citar quem foi, porque era até alguém que eu considerava razoável, mas que falou assim: olha, se não pode rir da morte de Marielle Franco, também não pode rir da morte de Olavo de Carvalho.
Uma
vereadora que foi assassinada justamente por sua atuação política, né, a favor da sociedade, comparando com um cara que era um psicopata, que disseminava desinformação comprovadamente e negacionismo na pandemia, que veio até a vitimá-lo em última instância. Né? O cara pegou Covid e parece que levou até as últimas instâncias ali na teoria absurda dele, tentou se tratar com cloroquina, com sei lá, ivermectina, e já era tarde demais quando foi para o hospital e bateu as botas.
Não, foi irônico, né? Porque morreu de Covid, o pessoal da Terra, alguém falou, morreu de Covid, vai ser enterrado na Terra, que é redonda, ou seja, o mundo dá volta. A Terra pode ser plana, mas o mundo dá voltas, né? E assim, não sei se a gente menciona os nomes, mas acho que também é importante lembrar que ele deixa apóstolos, né? Ele teve gente que... muita gente que ainda tá viva aí e tá atuante, que se vangloriou de ter hypado ele, de ter botado ele ser famoso, e esse pessoal aí continua. Então vou também lembrar que ele foi, mas os apóstolos ficam.
Mas aquela coisa de filho feio não tem pai, morto feio também não tem muito pai, não. Porque tem muita gente que hypou ele aí, que hoje em dia critica, se faz de desentendido. Tem esse lado também. Vamos ver se a nossa convidada, com toda a sua calma, o seu CNV, a sua paz, se ela consegue responder isso de uma maneira mais fina do que nós três aqui não vamos conseguir. Amanda, pode comemorar a morte de um sujeito como Olavo de Carvalho?
Ah, não tem como, né? Eu também sou de, assim, não comemorar morte, né? Todas as vezes que pensava coisa negativa, falava, não, eu sou melhor do que isso, né? A gente tem que, né, paz, propagar, mas não, eu acho que não tem como, né? Porque tem uma herança, é isso, né? Não é só o mal que, né, toda a colaboração que ele teve em vida, mas ele deixa uma herança, né? E não, assim, não tem nem quantas vidas, né, não foram perdidas por razão nenhuma, né? Mas a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, maravilhosa, ela é uma, para quem não conhece, ela é uma médica especializada em cuidados paliativos. Ela fez um post hoje que eu achei, vou até citar, porque eu achei maravilhoso, que ela falou: seria muito mais perfeito se tivesse ficado vivo por tempo suficiente para saber-se humano. Morrer sem consciência sobre a responsabilidade de favorecer e cuidar do valor da vida é desperdiçar a existência. 74 anos jogados no lixo da memória de uma pequena etapa da jornada da humanidade, com uma própria extinção, caso continue produzindo seres desse tipo. Então eu achei que isso é... Ela sim é muito mais elevada do que eu. Pra mim, minha nota é zero, obviamente, pra ele, né? Porque não tem nota mais baixa, porque senão seria. Mas eu acho que isso também tem a ver muito com, né? É muito fácil, né? Fez o que fez, morreu, deixou herança e...
E mesmo nessas horas aparece a famosa falsa equivalência, né? O pessoal fala, ah, mas então se pode comemorar o Olavo, você não pode reclamar se comemorarem a morte do Lula. Ou você não pode comemorar se for a morte de... Cara, eu estaria criticando, eu posso discordar totalmente, sei lá, de cada um tem a sua orientação política, mas sei lá, o Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Marina Silva, João Amoedo, Guilherme Boulos, estou falando aqui, né, de políticos dos dois espectros, esquerda e direita. Qualquer pessoa que comemorasse a morte de qualquer um desses, eu jamais faria e acharia que está exagerando, que é falta de humanidade, que é falta de respeito. Mas a gente está falando aqui de alguém que saía desse espectro, saía de qualquer espectro.
Um terrorista? A gente pode qualificar ele como terrorista?
Eu
pode.
Lhe devolvo a pergunta. Você como, genocida, como advogado.
Né? Não sei se dá para tipificar ele como terrorista, mas ele é um cara que causa tão mal à sociedade brasileira e tantas mortes e tantas confusões que ele iria gerar ainda ao longo do ano, que eu não consigo nem ver o lado negativo da morte dele, pelo seguinte: ah, era melhor ele ficar vivo para pagar. Não, Eu acho que a gente tem que extirpar o mal pela raiz. Ele tem que... Para mim, é ótima a morte dele, tá? Desculpa até falar isso, me dói falar isso, mas pro país, é. Porque ele ia liderar um motim dentro do país. Uma zona dentro do país. 2022 ia estar na mão dele para ele fazer uma bagunça dentro do país. Então tem que comemorar, não tem como.
Pois é, a gente não tá falando isso aqui do Dória, ou do Amoedo, ou do Boulos, ou da Manuela Dávila, né? Acho que a gente tá falando cada um com o seu gosto. A gente tá falando de algo à parte. Enfim, acho que a gente... Eu não sei se eu dei minha nota, fica aqui o meu registro aqui do meu menos 17 para ele. Aí, ó. Aí, Raspim, não é só você que tem as sacadinhas. Tá vendo? Menos 17, Raspinha deu 0, Doutor Bisteca deu menos 10, Amanda deu 0 também. Mas todos juntos chegamos à conclusão de que sim, pode comemorar, porque era um caso à parte da democracia, da humanidade, né? Então, fica aí o nosso registro do Cagando Regra, encerrando aqui o bloco. Qual é a nota?
Todo mundo, nome do pai. Do filho do Espírito Santo. Vai pro inferno, Satanás.
Mas temos agora o bloco mais querido do podcast. Vamos continuar com a Amanda enquanto ela estiver com a conexão estável. E é o bloco do Coisas que Te Irritam. Amanda, enquanto você está aí, quero ver, você conseguiu passar calma e solene durante a nota para Olavo de Carvalho. Então, eu vou já puxar de você direto para abrir o nosso bloco Coisas que Te Irritam. Doutor Bisteca, solta a vinheta e a Amanda já emenda com algo que irrita ou tem irritado ela.
Coisas que te irritam.
É isso aí. Amanda, o que tem te irritado de férias? No Brasil, você que mora em Los Angeles, curtiu Búzios ali na companhia minha e da minha família, dias de sol, tudo tranquilo, paz. Algo te irrita ainda nesses dias?
Olha, foi difícil pensar, na verdade, né? Porque fui convidada para esse podcast maravilhoso, eu tava em Búzios. Fran falou, pensa aí numa coisa que te irrita. Eu falei, mas como, né? Tô aqui, esse dia maravilhoso, essa família, não dá. Mas bem nesse dia, né?
Esse é um esforço que o Raspinha faz sempre, Amanda. Tá sempre de férias, na praia, no paraíso. E ele, gente, fazendo massagem, ele me irrita. Né? Mas é dura a vida de vocês, eu sei.
Foi difícil pensar. Falei, eu não sei, não consigo agora. Mas aí, bem nesse dia, a gente pegou um trânsito em Búzios, né? O Fran falou, não, vamos pra Búzios, evitar o feriado, vai estar só a gente lá, vai estar tranquilo. Mas a gente pegou um trânsito de nem sei quanto tempo a gente ficou no carro, né? E uma trajetinha ali que era do lado, assim, galera indo pro centro, assim. A gente ficou parado lá um tempão. Era o quê? 10 minutos, a gente ficou 40?
Por aí.
Isso irrita, né? E assim...
Ainda mais alguém que, né, São Paulista, trânsito, morando em Los Angeles, trânsito, aí vem pra Rio, pra Búzios, pra pegar trânsito, é maldade.
Pegar trânsito. Eu fiquei até preocupada, falei, deve ter sido eu, né? Porque o Freio falou, não, porque a gente vai ali rapidinho, porque aqui é tranquilo, não vai ter ninguém. Falei, nossa, deve ter sido eu. Porque...
É o famoso trânsito de Búzios em janeiro. Janeiro, Búzios não tem. Feriado, não tem data especial. Janeiro inteiro é Búzios lotado.
É difícil.
E Amanda, mas olha, outra eu pensei coisa... de outra coisa.
Isso, é. Outra coisa praiana. Amanda, ó, tá vendo? Como é que consegue buscar mesmo na praia, mesmo na paz, coisas que irritam?
Tava ali, fui curtir uma prainha, né, Leblon, ali de manhã cedinho. Falei, nossa, vou esperar eles, né, tomando uma água de coco na praia, além do meu livrinho, né, levei um livro, tava ali compenetrada. Aí um funk... né, a galera chegou, colocou o guarda-solzão assim, ligou um funk no último, e assim, independente se é funk, né, se é jazz, se é MPB, amo, mas assim, né, natureza, você quer ali ler o seu livro, você quer ali escutar o mar e não dá, né, e tem uma no Rio, senti que tem sempre tem um chato da caixa de som, não importa que praia, né, mas é, no
virou modinha,
Rio
virou
tem
modinha, isso.
É, acho isso aí acho bem chato.
Anda com a JBL dele pra cima e pra baixo.
É aquela grandona, assim. Não, mas cara, isso dá muito raiva e eu compartilho. O trânsito sim, mas essa coisa da caixa de som é que é uma invasão, né, cara? Você tá invadindo o espaço da outra pessoa. É o clássico, a sua liberdade acaba quando começa a atacar do outro. E as pessoas vão e você tem microclima. E às vezes se você tá num lugar da praia, você tá escutando quatro músicas diferentes. Tá escutando o jazz, o funk, o rock e alguém ouvindo podcast. Tá lá o Foro de Teresina com a quebrada, que você fala, cara, o que é isso?
E acabou a natureza.
E aquilo de invadir o espaço do outro, né? Pra mim, é como se alguém estivesse tacando areia em você na praia, né? Só é invasão sonora, invasão física. Imagina você deitado ali na sua canga e tem alguém tacando areia em cima de você. É o som invadindo. E eu ficava me perguntando, será que isso não é uma coisa meio preconceito meu, né? Cada um curte a praia da sua maneira e tal. Mas, cara, eu me lembro que ali no Leblon mesmo, na calçada, tinha sempre um coroa que parava a bicicleta dele e ficava tocando jazz. E era bem onde eu passeava com a Estelinha e tal, que ela ficava desenhando no chão. Eu falei, cara, eu não quero ouvir jazz aqui, eu quero ouvir o mar, eu quero ouvir minha filha rindo. O cara botava jazz, ah, que legal, ele bota o jazz. E, porra nenhuma, tá invadindo o espaço do outro. Quem garante que todo mundo gosta de jazz? Eu não gosto de jazz. Felipe, cadê o Felipe que tá aqui pra curtir jazz? Tem ninguém que gosta de jazz. Enfim, compartilho do ódio da Amanda, como vocês podem perceber. Mas você, Raspinha, direto da sua praia, também algo então, te irrita ou não?
Cara, então, eu tava fazendo massagem ali, tranquilo. Fui pegar seu celular pra ver e leio: Eduardo Paes vai criar o feriado pro evangélico. Ah, porra, não, né, cara? Crivella teve oportunidade no Facebook, o Eduardo Paes, tipo, custou pra começar a gostar dele, ele me dá uma dessa, cara, não dá. E assim, não tem nada contra o evangélico em si. Tipo, a religião pra mim não é um problema, pra mim o ópio do mundo não é a religião, é a igreja, né? E isso é lobby, cara, a gente tá cada vez mais com essa igreja evangélica crescendo e dominando a política, a sociedade, e você não precisa disso. Você tem tantas outras religiões que são atacadas no Brasil que seria muito melhor você dar um reconhecimento, você dar um apoio, e o cara tá aqui vindo, igreja evangélica vai fazer isso. Porra, Crivella, cara, vamos pensar, o Crivella, ele era exorcista antes de ser prefeito.
Para tudo, Raspinha, para tudo, que temos superchat na área. Opa. Gente, aí, ó.
Puta,
nossa!
Porra. Seja bem-vindo, Ricardo Schmidt Mães. Ele manda o superchat e ele ainda manda aqui, ó, privilégio total para tudo, para ler o comentário do Ricardo. O Livro dos Mortos, do Antigo Egito, olha aí, ele chega em uma alta cultura.
Porra.
Previa que o sujeito cujo coração fosse mais pesado que uma pena seria devorado por monstros. O melhor destino para negacionistas. Gente, Ricardo chega com superchat, chega com cultura, com dados do Antigo Egito, com poesia. Obrigado, Ricardo. Façam como o Ricardo e interrompam o nosso podcast com o superchat. Continue, Raspinha, desculpe.
Não, ele não interrompeu, ele agregou, ele melhorou na nossa conversa. E só pra falar disso, do que o Ricardo falou, a pena, o seu coração pesa mais quando você tem culpa. O problema, às vezes, é isso. O cara, o que a gente já falou muito hoje, tinha culpa? Não sei se tinha culpa. Ele tava morrendo com o coração leve. O pulmão pesado, mas o coração tava leve. Faz o seu contraponto, doutor.
Não, é porque eu acho que essa movimentação política do Eduardo Paes, ela é muito interessante, porque tá na hora de mostrar o evangélico também, que ele não precisa só votar no evangélico, não precisa votar somente no pastor. Então, eu acho que essa movimentação agrega também que o evangélico pode estar dentro da política tradicional, sem precisar colocar também os seus ali dentro. Então, eu não concordo, tá, com a decisão, mas eu acho que a movimentação política dele é benéfica. Não é uma movimentação política ruim. Pode ter frutos no futuro que vai agregar muito mais politicamente do que segregar.
Tem razão. Estragou minha massagem à toa.
E Dudu Paes sempre tem aquela coisa, né? É gente boa, mas vacila pra caramba. É o carioca, né? Que chega. É o carioca que chega no Big Brother, porra, amigo de todo mundo, curtindo, amigo da galera, cheio da. Daqui a pouco você começa a ver ele, porra, quer agradar um ali que não é pra agradar, quer fazer uma vaselinada ali, não se posiciona com lá, né?
Dá mas aquela... é político, Fran.
Chamou Eduardo Paes de Pedro Scooby.
É isso, mas.
Ia falar isso agora.
Tem similaridade, velho. Tem similaridade pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal do carioca. Nosso. Bom, não vou citar esse exemplo de carioca, não, porque eu lembrei agora que eu sou carioca. Mas, doutor Bisteca, você foi pego de surpresa, sei que teve uma semana agitada, mas semana agitada também traz irritação, o que para o nosso podcast é sempre bom, porque você traz pauta para o nosso bloco.
Eu tenho, e inclusive para fazer o podcast, que eu adoro, é meu vício hoje em dia, é o momento que eu desafogo aqui mentalmente. Válvula, mas eu tenho um problema sério, eu tenho um problema sério com as questões tecnológicas e a necessidade que a gente tem hoje em dia de acompanhar toda a evolução e a necessidade que a gente tem que conhecer todos os sistemas, de conhecer todos os aplicativos, e aí quando surge um, eu já não sei mexer, a galera já sabe mexer, você já está perdido. Eu odeio essa velocidade da evolução da tecnologia, né, dos aplicativos. Isso me irrita pra cacete hoje em dia, muito.
Mas o que pontualmente te levou a essa conclusão?
Não, porque, vou dar um exemplo, o próprio streaming, né, qual é o nome do sistema que a gente usa, agora esqueci.
Tá vendo, ele tá perdido já.
É o streaming. Exatamente, entendeu o problema? É esse o problema.
Confirmado. Eu que me irritou, vou trazer o meu coisa que me irrita aqui. Alguém quer comentar a irritação do Tobisteco? Acho que
Respeito.
Tem que respeitar a idade, né? A senioridade do cidadão que não gosta aí da tecnologia. Eu vou trazer uma que talvez seja polêmica, mas vocês vão me entender. É a lacração errada. Não sou contra a lacração, não sou aquele cara que que usa o termo lacradores ou quis lacrar. Eu acho que a lacração é oportuna, necessária, é um símbolo de combate àqueles que lamentam a perda de seus privilégios, ou seja, ela é tudo de bom.
Tem lacre vindo, amor, de foguete.
Mas, às vezes, ela é feita com exagero, ela é feita de uma forma injusta. E a gente teve um exemplo perfeito nessa semana no Big Brother, que a gente tanto comentou no nosso último episódio. Busca aí na sua plataforma favorita. A gente destrinchou o BBB do ponto de vista psicológico, social e até econômico. Tá muito bacana o episódio. Mas ali no BBB a gente teve o menino Douglas, né, o homem Douglas, ganhando ali o líder. E aí ele escolheu só homem, né?
Acerola. Você pode
escolher uma galera com acerola. Você pode escolher uma galera pra ficar ali no quarto, no VIP, sei lá, com você. E ele escolheu só homem. E todo mundo tava gostando dele. O cara tinha, né, parecia um cara sensato, coerente. Tava todo mundo adorando o cara até o momento que ele faz isso. E aí já veio o pelotão de cancelamento do Twitter, malandro. Veio com tudo. Machista! Como assim, doutor Douglas? Que decepção! Como é que você faz isso? E aí depois ele comentou lá dentro da casa que foi só um pedido da filha dele, a filha dele pequenininha, não deve entender direito, pô, papai vai ficar longe da mamãe, ele tem um relacionamento já de mais de uma década com a atual esposa, tem mais de uma filha até, e a filha com certeza não entende, né, criança, pô, papai vai ficar numa outra casa com outras mulheres, aí fica aquela coisa do ciúme da criança, e ela pediu, pô, papai, só não quero que você fique com outras mulheres dentro do seu quarto, da sua casa, sei lá, e ele tava atendendo o pedido inocente da filha, uma coisa bonita, e o pessoal já tava descendo o machado do cancelamento na cabeça dele. Acompanhou isso, doutor Bisteca, você que tá aí antenado no Big Brother?
Acompanhei, critiquei no meu Twitter, fiquei revoltado.
Criticou ele ou a crítica a ele?
A crítica a ele. Ah, é, até porque achei bonito o que ele fez, porque se minha filha pedisse algo nesse sentido, eu faria e dane-se o mundo. E eu concordo com você plenamente. Eu acho que as pessoas acabam queimando o cartucho das armas justas. Né? A luta justa acaba sendo queimada porque a galera começa a entrar numa vibe. Né? É como a própria Paola fez, criticando quem estava feliz. Quer dizer, é uma forma de falar, você está errado, eu tenho a moral para falar, quer dizer, é preciso ter muito cuidado, porque quando você toma uma postura, você pode estar prejudicando uma luta, algo, alguém e uma classe. Então, de fato, a lacração, ela tem o seu lado positivo, mas se você usar errado, de fato, prejudica demais.
Amanda, você que foi obrigada agora a entrar no mundo Big Brother, você sempre esteve ali consumindo conteúdos muito mais de alta cultura do que isso. Com certeza acompanhou esse episódio. Qual a sua opinião feminina desse lado?
Nada, realmente, eu nunca achei que eu fosse Big Brother. Falava assim, olha, se um dia eu for assistir isso, vocês me internam, não vou, mas estou assistindo, estou acompanhando, estou tweetando em tempo real.
Ou seja, já era.
Já era, já era. Tá
tweetando assim, seu Big Brother atingiu.
Tô tweetando, último, mandando. Não, tô até assistindo o pay-per-view.
Já xingou algum participante no
Nossa,
Twitter?
Nossa, já, né? Gente, então Nayara, não dá. Nayara, aquele Luciano, pelo amor de Deus, mas enfim.
Que desgraça, né?
Eu tenho uma parcela de culpa, não falei sobre o Douglas, mas assim, né, acho que principalmente como mulher, né, e eu presto muita atenção nisso, né, então ver assim, ele chamando só homem, aquilo lá, tipo, nossa, não é possível, que decepção. E é muito isso do Twitter, né, da maneira como a gente consome tudo hoje, né? Você tá ali passando, a informação vem tão rápido, é tanta informação que até você vê que o cara... Isso foi, não foi nem uma questão de checagem, né? Foi isso que ele comentou, porque alguém foi falar com ele. Então, o julgamento ele vem muito rápido, né? Eu acho que cada um da sua maneira, a gente não tem como, né? No nosso consumo tão intenso de conteúdo, a gente forma opinião muito rápido, né? Então, mas eu acho que é isso, né? Que nem espalhar fake news, né? Uma vez que a fake news sai, né? Aí até corrigir, né? Tem uma... Você vai saber melhor, né? É especializado nesse assunto, mas, né? Quanto que é, assim, a porcentagem de pessoas que consomem a fake news versus, né? A correção, né? E o esclarecimento daquela fake news. Então, mas assim, tenho minha parcela de culpa, julguei, mas achei lindo, achei maravilhoso. Espero que ele não durma no quarto com nenhuma mulher mesmo, porque não tem como, né? Imagina a criança decepcionada aqui, chorando, tadinha, não sem entender nada.
Não pode. Mas, Amanda, na verdade, você fez exatamente o processo que deve ser o correto numa situação, não exatamente dessa, né, que aí é um caso mais pitoresco ali do BBB, mas exatamente da fake news, que você fez um paralelo excelente. Que a fake news atua justamente no viés de confirmação, né? A pessoa tá ali, putz, defendo uma causa tal, e o cara aparentemente foi contra aquela causa. De repente não é verdade, de repente foram deturpadas aquela informação. Então, já vai no seu viés de confirmação, você de cara já, pum, compartilha. E aí, cara, a fake news tá lançada no mundo. É aquilo, né? A errata, a correção depois, atinge um número muito menor de pessoas. Mas você fez exatamente isso, né? Entre a coisa que te chocou e que te mexeu no seu impulso de agir e compartilhar, você parou, analisou e não deu esse passo além, que seria compartilhar, né? Então, esse é a forma que você combate a fake news, porque ela atua no seu impulso psicológico de já compartilhar sem checar, sem ver a fonte, sem ver se é verdade e tudo mais. Raspinha, você também já virou um Big Brother maníaco? Você que também não era chegado? Você acompanhou esse caso?
O caso eu acompanhei, assim, Big Brother eu acompanho por vocês, né? E, assim, tô querendo ver porque estão falando que esse tá muito melhor que os outros, tá...
Não, aqui, mentira, gente. Olha aí, não para, mentira isso.
Ele tá irritado.
Pô...
Mas assim, o que vocês falaram da fake news, às vezes é isso, né? Eu lembrei do Paulo Silvino, aquele quadro dele, que era Não Espero Acabar de Molhar o Bico, que você conta uma... Às vezes você contando uma história pela metade, ainda que seja verdade, vira uma mentira, porque o pessoal viu uma coisa e já começou a atacar ele e faltou o contexto. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado só pra, como você mesmo falou, ver tudo, né? Ver toda a informação que você pode ter. Mas o que me irritou nessa história toda não foi nem a lacração. Foram as piadinhas que saíram entre grupos de homens. E acho que até no Instagram saiu. Ah, maior prova de resistência agora é o cara que eu não sei o nome, era o Arthur Aguiar, não. Teve um homem que ficou com todas as mulheres, aí todo mundo. Ah, isso que é a prova de resistência. E isso me irritou muito mais do que toda a história da lacração. Foram as piadinhas que começaram a sair depois. Você fala, cara, tá vendo? A gente ainda falta um pouquinho ainda pra... Um pouquinho não, falta muito ainda pra gente.
Raspinha, você tá vendo? Você acaba de espalhar uma fake news. Você acaba de dar o exemplo de uma fake news. Porque estavam fazendo esse comentário, que eu entendi porque que você interpretou ele como um comentário machista, mas é porque o Arthur Aguiar é um caso conhecido, é um cara conhecido por ter traído a mulher dele sucessivas vezes.
Ah, olha só.
16 vezes aí, Amanda.
16 vezes.
Anotou cada uma delas.
16?
Cada 16 vezes. Até vi um tweet, né? Eu sei esse número porque alguém perguntando. Falou, tem muitas perguntas, né? Foram 16 pessoas, foram 16 vezes, né? O que configura o 16, né? Mais 16 vezes. Exato. Sem tá contar a zona, né? De várias pessoas. Tem todo um contexto aí. Mas achei excelente a sua referência do Não Espera Molhar o Bico. Nossa, diretamente do fundo do baú.
Tá
e também queria mencionar que eu assisto por causa do Fran.
Olha, eu sou culpado, mais uma vez. Raspinha, você tem que se informar, tá vendo? Antes de você querer crucificar o pobre do rapaz que chifrou a esposa 16 vezes.
Eu não crucifiquei ele, eu crucifiquei as pessoas que comentaram e fizeram os memes.
Mas agora você entendeu, né, como é que funciona as fake news. Mas eu vou trazer uma outra polêmica aqui. E a polêmica é a seguinte. O Thiago Abravanel, sobrinho do Silvio Santos, que está na casa do Big Brother da Rede Globo, ele fez um comentário lá dentro dizendo que... Como é que foi? Por que isso não pode ser o Big Brother da paz? Por que, que tem que ter briga? Por que, que tem que ter o jogo da discórdia? Por que, que a gente não pode fazer uma revolução e ser o jogo da paz? Porque o mundo já está cheio de violência, de agressividade. E aí todo mundo caiu de marretada em cima dele. Porra, tá aí, eu quero ver intriga, quero ver treta, quero ver discussão, pô. Eu pago o pay-per-view, né, para ver vocês aí fazendo o kumbaya. E eu parei e pensei, por que? Será que ele não tem um ponto?
Tá
será
errado.
Que não pode? Aí, eu sei que o doutor Cristiano tá errado. Ele já travou. Calma, deixa eu botar o meu lado e você bota o seu. Será que a gente não pode... Deixa eu molhar meu biquinho. Será que a gente não pode ter um Big Brother com seus participantes agregando informação, debates interessantes, debates que podem agregar à sociedade sem precisar ser com cancelamento, com porrada, com treta, com violência, com agressividade, com abuso moral, etc e tal? E aí depois eu acabei... Aí tuitei isso, né? Falei, tá vendo? Vou tirar aí um momento de, né, de reflexão, de paz, de irmandade, entre as pessoas. E aí, logo depois de mim, eu fui ver que o Dr. Bistec tinha acabado de comentar o mesmo evento, só que com uma perspectiva um pouquinho diferente. Diga aí, Dr. Bistec.
Não, porque a gente tá falando de um jogo, Fran. E ninguém ali tá jogando. Tá todo mundo simplesmente curtindo a piscininha, todo mundo abraçado, orando, cantando, fazendo parque da alegria. E o jogo? Eu não tô falando aqui que a gente tem que agredir ninguém, nem fazer como a Mamacita fez, que foi aquela coisa tóxica. Não tô falando isso. Eu tô falando que é preciso jogar, cara. É preciso entender quem faz aliança, é preciso entender quem não vai fazer aliança com você no futuro. É preciso ter aquela polêmica de um atrás do outro, armando, porque é do jogo. Se não tiver jogo, eu não quero ver o programa, eu não tô afim de ver o Thiago Abravanel com a sua roupa colorida, cantando e falando, é o Big Brother do amor, eu não tô com o saco disso. Ele é o cavalo de Troia do Silvio Santos, tá? É a melhor definição que tem. Ele é o cavalo de Troia do Silvio Santos, botou ali dentro pra estragar o programa, cara.
Que é isso, meu filho, calma.
Mas Mas será que a gente não pode? Eu concordo com você nessa. A gente pode ter a discussão. O que é interessante é isso. E eu lembro que eu já acompanho Big Brother há um tempo. Eu falava, olha, essa coisa que eles começavam a vilanizar a edição, botava a trilha sonora de Guerra nas Estrelas ali do Darth Vader, quando tinha a galera armando voto, combinando quem ia votar e tal. Eu falei, cara, isso vai matar o programa, porque ninguém mais vai querer jogar, porque não vai querer ser taxado de vilão. Enquanto nos reality shows lá dos Estados Unidos, muitas vezes o cara ganhava, porque justamente ele tinha sido o cara que melhor arquitetou votos, que melhor fez aliança, que aí no final, na hora que aquela aliança estava fraca, ele pum, pulou fora, fez aliança com outro, traiu aquele cara ali, porque é o jogo, é uma brincadeira, né, de você fazer isso. Amanda acompanhou isso de lá também?
É, não, um já basta, né, só esse Big Brother do jeito que tá intensa a coisa, assim, eu vou sair daqui, vou entrar no pay-per-view, vou ficar no Twitter, assim, já só esse mesmo, mas não dá pra ter um caminho do meio, assim, né, porque não precisa ser essa, né, não precisa ser retiro espiritual, mas também não precisa ter o cancelamento, né, as pessoas podem jogar, ter estratégia, mas não precisa, né, tiro, porrada e bomba, né.
Não, eu acho, Fran, só pra ponderar, porque eu acho que quem tá errando aí é a direção do programa, que não tá sabendo puxar o fio pra ter o jogo e também não sabe nem coibir os abusos como ano passado. Quer dizer, de quem é o erro do... Ah, eles fazem o cast, mas eles que têm que controlar esse cast dentro do programa, eles que têm que animar, ou eles têm que amornar, têm que abaixar a pressão do programa. Então a culpa, de fato, é do Boninho. Aí colocaram agora uma teoria que a culpa era do Twitter, porque ano passado cancelaram demais. Pô, ano passado foi um verdadeiro absurdo, então tá certo o Twitter em cancelar. Então quem entrou agora e tá achando que o Twitter tá fazendo aquilo, é burro, não tá sabendo jogar. Então tá todo mundo falando, cara, esse cara é ruim, esse cara não sabe jogar, esse cara não joga, e tá todo mundo se ferrando, e não tem nenhum favorito e ninguém tá jogando. E a culpa é do Boninho.
Isso eu concordo. O Twitter cancelou na edição passada casos de abuso moral, casos de racismo flagrante. Então, se é que tem uma coisa boa do cancelamento, é quando justamente, né, ele expõe e condena pessoas que estão praticando atos hediondos e desumanos. Eu coloquei no meu Instagram um ponto de vista que é mais no sentido de como é que virou, ironicamente, e algo que muito me incomodava toda edição, que os caras falam, esse programa é o verdadeiro Big Brother, porque somos irmãos. Fala, cara, não, Big Brother não tem nada a ver com irmão, meu querido. Vem de uma expressão de George Orwell lá, da vigilância. E eu acho que finalmente, e talvez infelizmente, tenha virado um Big Brother orwelliano de verdade. Porque não são mais um jogo de umas pessoas armando voto, não é mais um jogo de você observar as relações humanas ali, as interações na casa, mas virou um jogo das pessoas preocupadas de como elas estão sendo vistas pelo público lá fora, pelo Instagram que vai cancelar, pelos seguidores que ela está deixando de ganhar. Então tá todo mundo ali muito armado e já pensando nisso, até traz coisas como essa do Thiago Abravanel. Ou seja, o Instagram e as redes sociais ameaçaram democracias e agora estão ameaçando o nosso querido Big Brother.
Mas vocês não estão sendo, assim, eu não sou especialista, né? Você, Fran Bisteca, vocês que acompanham, mas vocês não acham que o pessoal está sendo um pouco ansioso? Não, não teve nenhuma eliminação. Vocês já estão querendo ver tiro, porrada e bomba, mas, cara, eles estão se conhecendo ainda. Vai ter eliminação, o pessoal que foi pro paredão vai voltar, aí vai ter intriga. Eu acho que o ano passado, de repente, condicionou que todo mundo agora tava vendo e falava, vamos lá, quem vai ser o traumatizado da vez, né? Mas a gente não tem nenhum... Tem uma semana agora, né? Vai ter a primeira eliminação hoje.
Eu concordo com o Rasminha também. Acho que tá sendo ansioso. Porque o ano passado foi uma coisa muito rápida, né? Foi uma explosão muito rápida. Eu acho que o caminho correto que tá tendo, normal, é isso aí mesmo. Ficar no amor. Mas é que tá sendo muito forçado o amor. Então não tá tendo um personagem ou outro que sai dessa linha, né? Então, não sei se...
A gente tem aí um apresentador novo que, de repente, não, né, naturalmente, ainda não vai ter, não vai estar sentindo tão à vontade para instigar a galera, para criticar o que é para ser criticado, o que é normal. Mas aqui o nosso episódio, nosso programa, não é para ficar analisando o Big Brother. Eu acho que a gente já cumpriu bem aqui o nosso roteiro. Demos essa passeada pelo mundo, falando sobre a Disney, primeiro com a Amanda, depois falamos sobre, né, algo não tão amistoso contra o Ratinho Mickey Mouse, mas a figura dantesca e demoníaca de Olavo de Carvalho, que nesse momento está ornando o mármore do inferno. E a gente fica por aqui, nos despedimos mais uma vez, a gente pede que você...
Queremos Amanda toda semana, pô.
É isso aí, Amanda, olha aí, ó.
Intimado. Gente, não tem nem roupa pra isso, mas... Tô aqui. Mas quem vai comentar no chat, né? Eu preciso fazer uma escalação.
O Ricardo, que deu nosso superchat aí, deu exemplo, não foi seguido, mas fica o exemplo para essa e outras vezes. Toda terça-feira, às 8 da noite, a gente vai estar por aqui no YouTube também, quem está acompanhando aí ao vivo. Tivemos uma boa audiência hoje. Mas é isso aí, galera que tá ouvindo. Comenta, compartilha nos stories, compartilha no Twitter, manda no grupo de WhatsApp o link desse episódio, que é assim que a gente vai ganhando cada vez mais audiência. Sigam a gente lá no Orelo, que são os nossos parceiros, que recompensam o criador de conteúdo, mas a gente está também no Spotify, tá no Apple Podcast, então você pode ouvir e curtir lá, dar o seu likezinho pra gente na sua plataforma favorita. E se você quiser ir além, você pode apoiar o nosso podcast, que apoia também o meu canal no YouTube, e assim você participa da nossa comunidade, você faz parte do grupo de WhatsApp, você pode participar das reuniões por Zoom com convidados especiais, lugar onde a gente discute geopolítica, entretenimento, tecnologia, informação, ou seja, um show de referências, de alegria, de amor. É só você entrar ali no Orelo e ali mesmo você tem aonde apoiar, escolher a sua faixa de apoio de acordo com o benefício que você quer receber. Então fica a dica aí, que agora a gente vai gravar o conteúdo extra, que é parte de um desses benefícios. Tem vários outros lá, entra lá e confere, que um vai ser a sua cara, com certeza. Obrigado, Amanda, pela presença.
Obrigada a vocês. Foi maravilhoso cagar regra com vocês, oficialmente, né?
Oficialmente, uma cagander participante agora. Valeu, Raspinha. Valeu, Dr. Bisteca. Até semana que vem, galera. Valeu. Abraço.
Beijo a todos. Boa noite.
Beijo. Obrigado, tchau.
Você ouviu?
Cagando Regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.